Raríssimos, bom dia. René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha. Antes de começar a comentar as notícias que eu separei aqui para esse episódio, eu queria consultar vocês num assunto que é a primeira vez que aparece. Ontem um raríssimo comentou comigo que ele não mal conseguia ouvir, né, o último episódio porque, segundo ele, o volume estaria muito baixo. Eu achei intrigante, né? Eu mesmo ouvi o mesmo episódio no próprio aplicativo do SoundCloud. Meu celular é um Android, usei fone de ouvido para isso, achei tudo relativamente normal. Eu baixei o arquivo MP3 do SoundCloud para ver se o arquivo mostrava algum sinal de flutuação. Não mostrava, eu fiquei intrigado. Podem, sei lá, várias coisas podem estar em jogo aqui, né? Fones de ouvido, ou tal, mas se realmente vocês notaram que a gravação está baixa a ponto disso atrapalhar o entendimento, a compreensão, por favor me notifiquem, porque de uns tempos para cá eu tenho gravado direto no aplicativo do SoundCloud e publicado sem nenhum tipo de edição. O que quer dizer que eu não tenho o menor controle, né, nem como verificar se está em condições ideais. Em outros tempos, ou mesmo quando o aplicativo do SoundCloud, por alguma razão qualquer, trava, em outros tempos eu usava o que eu estou usando agora como backup, que é um microfone externo, né? E aí é um processo que normalmente é um pouco mais intrincado, porque eu pego quando eu gravo com o microfone externo, eu pego o arquivo, abro no Audacity, dou uma normalizada, vejo se está tudo ok, exporto como MP3, subo para o SoundCloud. Então, nesse processo um pouco mais manual, eu consigo perceber se aconteceu algum tipo de problema na gravação, ou se o microfone, ou seja o que for, não sei, né? Mas quando eu gravo direto no SoundCloud, não. Então, por favor, se vocês puderem me dar algum tipo de retorno, se o áudio piorou, se não piorou. De uns tempos para cá, eu venho experimentando o microfone de lapela, que eu achei que tivesse garantindo uma qualidade melhor de áudio. Bom, isto posto, eu quero chamar a atenção. Aliás, se o Radinho de hoje tivesse um assunto só, teria que ser esse. Eu não sei se vocês têm aquele relógio, aquele smartwatch da Apple, ou qualquer tipo de smartwatch em geral, ou qualquer tipo de wearable, bonito wearable, né? Mas vale a pena ouvir a historinha que eu vou contar agora. Na verdade, eu vou começar, antes de falar da reportagem, eu vou contar de uma história real. Recentemente, uma amiga minha estrangeira, ela mora nos Estados Unidos, ela veio para o Brasil a trabalho, até aí tudo bem, ela vem com frequência, mas dessa vez ela me ligou e falou: Renê, acho que você pode me ajudar. Pois não, claro, estou com saudade, vamos lá, a gente se vê e tal. Mas a questão era outra. Ela tem um Apple Watch, e no voo para São Paulo, ela dormiu. Quando ela acordou, o Apple Watch estava dando todo tipo de alerta, estava surtando, dizendo que o coração dela tinha disparado a 150 batimentos por minuto por um tempo absurdo. Ela ficou assustadíssima e aí, lógico, foi nervosa, aí ela não sabe se ela está se sentindo esquisita porque está nervosa ou porque se realmente aconteceu alguma coisa. Aí ela ligou para o cardiologista dela. Quando ela chegou, o cara estranhou, pediu para ela passar no pronto-socorro, mas ela não fala português. Então, o que eu fiz? Eu a busquei no hotel, eu a levei num pronto-socorro e a gente ficou até um horário bastante avançado, inclusive, para chegar à conclusão que não tinha acontecido nada. Né? Ela fez todo tipo, fez exame de sangue, fez eletro, fez o diabo, raio-x e tal, mas não estava acontecendo nada. O que provavelmente aconteceu foi algum tipo de bug ou algum tipo de problema com o relógio dela. E o que é mais irônico é que ela gastou naquela noite provavelmente o preço do relógio. Né? O que ela gastou num pronto-socorro fora de casa é praticamente o que ela teria comprado no relógio. Pois bem, isso poderia ser um incidente isolado, né, um bug qualquer no aparelho dela, mas já dá algumas, né, já deixa a gente preocupado até que ponto a gente pode confiar nesse tipo de aparelho, seja ele da Apple, seja ele qual for. Né, vamos deixar claro, eu tenho uma birra notória, clara, transparente com a empresa Apple, não necessariamente com os produtos não tenho nada a criticar, eu não gosto da empresa, não gosto do posicionamento, eu não gosto da filosofia, bom, isso é tema para um outro podcast. Mas os produtos, puxa, muitas vezes são excelentes, né? Eles conseguem coisas que ninguém conseguiu. Né? Bom, o Apple Watch, então, em princípio, é inclusive superior ao equivalente Android. Eu tenho um smartwatch da Android e eu hoje me arrependo um pouco de ter gastado tanto dinheiro com um relógio cuja bateria não dura um dia inteiro, cujas funcionalidades ainda são limitadas, ele é inferior mesmo a um relógio da Apple. A única coisa que o Google supera é que eu acho que a inteligência artificial do Google e os serviços do Google, né, quando você aciona por voz, são melhores. Então eu continuo no ecossistema dos relógios Android, embora o relógio em si, como hardware, não seja tão legal. Mas mesmo o meu relógio também tem uma função de monitoramento do coração. Ele me diz, entre aspas, quanto estresse eu estou sentindo, curioso, o quanto a minha oxigenação está boa ou não está boa. Meu batimento cardíaco, ele também tem algumas funcionalidades de saúde. Mas agora vamos para a reportagem. O que a reportagem chama a atenção é a seguinte, isso é extremamente interessante e vale a pena para a gente repensar, né, todo o hype, todo o entusiasmo com relação a wearables e data e aquela zona toda. A questão é a seguinte, esses relógios novos da Apple, eles monitoram o seu... É como se ele fizesse um eletrocardiograma em você, e aí a desculpa, o pretexto que a Apple dá para isso é para justamente detectar alguns tipos de doença cardíaca, óbvio, eu já esqueci o nome, é alguma coisa como AFB, alguma coisa com fibre, whatever, eu não lembro muito bem, mas então esse diagnóstico da Apple poderia ajudar você a perceber sinais de irregularidade que poderiam indicar a existência de um problema. Pois bem, o que o repórter faz, ele vai num cardiologista conversar. E aí, no cardiologista, ele faz um eletro de verdade. Aí vem a primeira questão. Um eletro de verdade, ele é muito mais preciso, ele leva em conta muito mais informação do que um eletro de relógio. Então, já estamos falando de criaturas diferentes. Em primeiro lugar, o eletrocardiograma do relógio é muito mais simplificado do que o outro. A questão agora é a seguinte, o que o médico diz é, falou, pera, na boa, esse tipo de monitoramento, vamos até imaginar que ele seja correto, vamos imaginar que ele não esteja dando falso positivo nem nada, mas a questão é, essa doença que a Apple está usando como pretexto, né, para o relógio, ela aflige pessoas acima dos 60 anos, pessoas que, né, que não são necessariamente o perfil de quem está comprando o Apple Watch. Quem está comprando o Apple Watch muitas vezes tem mais grana, é alguém que é preocupado com a saúde, é alguém que tem dinheiro para investir numa coisa dessas, que provavelmente leva um estilo de vida mais saudável, etc. e tal. Não é o quadro de quem realmente está em risco dessa doença, que é quem não liga para a saúde, né, quem não faz exame regularmente, quem não tem um estilo de vida saudável e também quem nem sempre tem muita grana para ficar checando se a saúde está legal. Então, em primeiro lugar, o pretexto para usar esse aplicativo é meio fraco. Em segundo lugar, isso pode gerar visitas desnecessárias ao médico. Você pode ficar assustado com alguma coisa que você viu ali, você não sabe interpretar sozinho, e aí você vai passar algum perrengue, como eu e a minha amiga passamos recentemente, gastar uma fortuna no médico, por causa de um alarme falso. Né? Então, vale a pena assistir a reportagem, é muito interessante, e a conclusão é a seguinte, dois médicos diferentes não veem necessidade, não veem sentido em você usar um aparelho desses, porque provavelmente esse excesso de informações para você que é leigo, né, para mim que sou leigo, você deve ser provavelmente muito mais bem formado do que eu, mas para mim que sou leigo, esse excesso de informações não necessariamente o benefício não necessariamente supera os riscos. Então fica aqui o alerta, primeiro para a gente pensar duas vezes antes, né, de investir tanto assim numa coisa que tem um benefício duvidoso. Segundo, se você já investiu, se vale a pena realmente ficar se fiar nisso, né, ficar monitorando isso o tempo todo. E também, de uma maneira geral, a gente tem uma postura um pouquinho mais cética, um pouquinho menos oba-oba com relação aos argumentos feitos pelas empresas de tecnologia que normalmente estão tentando vender o próprio peixe, o que, aliás, é bastante honesto, todo mundo quer vender o próprio peixe. Mas agora, mentir ou criar expectativas falsas não é legal. Então, portanto, eu não vou mais medir meu coração pelo meu Android. Se você quiser medir o seu pela Apple Watch, paciência, boa sorte, o mundo é grande. Mas eu acho um alerta extremamente importante, ainda mais quando a gente vê todo esse otimismo por aí com relação a essa coisa 3, 4, 5.0 dos wearables, né? Dos vestíveis. O vestível é feio, né? Parece comestível, mas, bom, tudo bem. Vamos lá, tem uma notícia interessante, curiosamente, eu ia comentar ontem, acabei me esquecendo, uma notícia que de pesquisadores brasileiros, a notícia saiu no Estadão e hoje saiu também na New Scientist. Cientistas do Rio de Janeiro descobriram que, bom, pelo menos em ratos, o exercício físico libera uma substância chamada, como é que chama? Irisina. Irisina. Irisina parece algum nome de alguma tia do interior, mas irisina é uma substância que o exercício ajuda o cérebro a liberar, e essa substância, ela reverte, e pelo menos em ratos, né? Que consolo, né? Mas em ratos ela reverte os efeitos de perda de memória associadas ao Alzheimer. O Alzheimer é devastador, muita gente tem, né, conhece isso de perto, é triste, a gente vê uma pessoa querida realmente esvaindo entre os nossos dedos, mas aparentemente o exercício físico libera essa irisina e isso ajuda a combater a perda de memória. Então vou dar o link aqui, né? Mais uma dica aí para quem tem parentes ou pessoas queridas, né, começando já a sentir os efeitos da senilidade. Aliás, eu vi outro dia, eu vou tentar procurar conforme for, eu comento amanhã. Era uma reportagem extremamente interessante sobre a importância do canto para pessoas que estão começando a ter Parkinson, Alzheimer, tal. O canto é poderoso, né, na hora de você reativar a mente de uma pessoa idosa. Eu vou procurar essa informação, vou ver se amanhã, bom, isso é, se eu não esquecer. Então, acho que hoje eu vou subir de escada, quem sabe minha memória funciona um pouco melhor. Eu juro que eu não, parece que eu estou perseguindo a China, mas é que acontece que, ou então o Google percebeu, né, que eu tenho uma certa fixação por notícias vindas das barbaridades que é que a China apronta às vezes, e ele está me, pode ser um efeito bolha, que pode ser, não sei. Mas acontece que saiu no Washington Post, que é um jornal que eu assino de qualquer maneira, nem preciso do Google para isso, um artigo dizendo o seguinte: nos Estados Unidos, muitos trens de metrô do sistema de transporte público foram feitos na China. E agora os caras estão preocupados que esses carros de trem, né, esses vagões, esses vagões de trem, eles podem estar espionando. Imagina Washington, né, que deve ter um monte de político e figuras importantes tomando metrô, não é que nem no Brasil, que os caras andam com carro pago com o nosso salário, com o nosso imposto, né, jatinhos, etc. Não. Lá os caras andam de metrô. Mas o metrô poderia estar espionando, monitorando o deslocamento, gravando conversações. Então, agora os caras estão na paranoia de rever, né, onde mais que pode ter espionagem da China, né? Não é a co... que coisa mais curiosa. Duas coisas. Deixa eu ver se o que mais que eu tenho para comentar com vocês. Tem uma notícia que é, de novo, bastante frustrante e toca num assunto que a gente, né, que eu aqui no Radinho sempre trago à baila, que é a questão de vacinas, né? Eu já expliquei aqui, inclusive, como é que você calcula quantas pessoas têm que ser vacinadas para uma, né, para uma doença ser erradicada. Isso depende do quanto ela é contagiosa. Né? Sarampo é contagioso para burro, é por via aérea, sarampo é infernal. Tudo bem que parece uma doença de crianças, mas para quem não é vacinado, sarampo pode ser inclusive letal, pode deixar a pessoa surda, pode afetar o cérebro. Pois bem, sarampo estava erradicado em Nova York e agora está voltando. Que graça! Então tem centenas de casos, é isso? É uma epidemia, 100 casos de sarampo em Nova York que poderiam ter sido prevenidos com, né, sem problema nenhum. Agora, por que que está voltando? Porque em algumas comunidades o número de pessoas contra as vacinas cresceu. Então tem, por um lado, a propagação, né, dessa absoluta cretinice, essa absoluta estupidez obscurantista, desculpe se você pensa o contrário, mas não, é muito difícil, porque essa não é uma decisão pessoal. Quando você é contra vacinas, você está comprometendo a sua comunidade inteira. Não é uma decisão pessoal. Você está sendo praticamente um terrorista, né, ao não vacinar, porque você vai pôr os filhos das outras pessoas em risco. Então, isso para mim, desculpa, a minha opinião é um pouco radical, é terrorismo. Ponto final. Bom, mas de qualquer maneira, né, pode colocar sua opinião aí, os comentários estão abertos para isso. Mas a questão é que não só tem gente que estão fazendo campanha, e os caras estão até assustados, porque os caras que são contra a vacina, de alguma maneira misteriosa, os caras têm fundos, têm recursos, fazem campanhas, não dá para entender. Pois bem, a vigilância em alguns lugares também relaxou. Então também tem um certo descaso. Aquela história, né? Já está controlado, então por que, que eu vou me preocupar? Então em alguns lugares de Nova York a vigilância e também a cobertura de vacinação caiu, ninguém fez nada a respeito, moral da história, sarampo volta. Né? Coisa que beleza. O que mais que tem aqui de interessante? Isso eu achei bacana, a CES, que é esse evento de o Consumer Electronics Show em Las Vegas, que está acontecendo agora, e está todo mundo vendo um monte de demo bizarro, etc e tal. Vocês devem ter visto esse demo do tradutor universal do Google. O Google está usando esses aparelhinhos aí com assistente do Google para o quê? Para fazer tradução em tempo real. Então você chega no balcão de um hotel, você não fala a língua do atendente, o atendente não fala a sua língua, então eles fizeram demos, né, dessa caixinha de som aí, ou de qualquer outra interface usando o assistente do Google, fazendo tradução em tempo real. Eles oferecem isso para 27 idiomas, já eu achei bacana, achei utilíssimo, né? Eu continuo gostando de línguas, eu vou continuar aprendendo línguas, eu vou continuar praticando, estudando, adoro, né? Mas, puxa, isso é um sonho antigo. O que eu achei interessante nessa reportagem aqui é que o cara falou, ok, tudo bem, não dá para falar que é universal porque o mundo tem, que a gente saiba, 5.900 línguas. Uau, né? 5.900 línguas. Que engraçado, né? Porque se a gente pensar que a língua é a solução para um problema, que é o problema da comunicação, veja que o problema da comunicação tem 5.900 soluções que aparentemente são bastante válidas. O que mais que eu posso comentar com vocês? Eu vou duas coisas que são de um interesse mais ou menos marginal. Uma delas é a seguinte. Existe, se você tem um iPhone, esses smartphones mais bacaninhas, o vidro normalmente é feito por uma empresa chamada Corning. Aqueles que acho que fizeram aquele Gorilla Glass e tal. A Corning é uma empresa centenária, fica numa cidadezinha também, centenária, minúscula. E aí tem uma reportagem muito interessante, ela menciona um brasileiro, porque na Corning, o cara que dirige o laboratório é um brasileiro, cadê o nome do cara aqui? Cláudio Masali, nada mais, deve ser com esse sobrenome italiano, que deve ser paulista. Então, quem dirige esse laboratório de pesquisa da Corning é esse brasileiro, o que é interessante é que 10% da receita da Corning vai para pesquisa, ponto. Né? E aí a Corning não só faz vidro de smartphone, que por si só já é legal, mas eles fazem fibra ótica. E o que eu não sabia são algumas peculiaridades de fibra ótica. Não dá para fazer fibra ótica da mesma maneira que você faz vidro, porque fibra ótica exige uma pureza, né? Uma transparência, uma qualidade tão absurda que o processo tradicional de derreter areia, lá, seja lá qual for a areia, não basta. Então é um processo que envolve gases passando por altas temperaturas, isso gera praticamente uma fuligem, um resíduo de vidro que é depositado num... Cara, é um processo surreal, parece coisa de ficção científica, eu não tinha ideia de que isso fosse tão interessante assim. O que mais que eu tenho para comentar com vocês que talvez tenha passado batido? Eu comentei dos robôs que a gente ama, isso eu comentei ontem, está tudo bem. Design Thinking. Bom, só para comentar, vai ter São Paulo Tech Week, aqui em São Paulo, no feriado, no final do mês. Eu fui convidado para palestrar, infelizmente no dia 25 eu não vou estar aqui. É pena, porque vai ter uma série de eventos e palestras no centro da cidade de São Paulo, que é onde eu nasci, onde eu cresci e onde, para minha alegria, eu trabalho hoje no centro da cidade, lá na BRQ. Então, como eu não posso participar presencialmente, eu gravei um vídeo, né, sobre cidade do futuro, sobre futuro. Eu vou dar o link aqui, convido vocês a assistirem, espero que vocês gostem. É a minha maneira de participar do São Paulo Tech Week. Parabéns para quem está organizando, eu acho que esse ano vai ser bem bacana. Tem uma notícia aqui que é meio por tabela, mas acho que toca num ponto que para mim é bastante sensível e interessante. Uma das coisas que eu faço aqui no Radinho é tentar compartilhar a minha admiração por cientistas, sobretudo pela postura científica. A postura científica é a seguinte: o que eu sei hoje é definitivamente menos do que eu vou saber amanhã. Então, o que eu não tenho nenhuma certeza, ela é duradoura, nenhuma certeza é eterna. A gente sempre parte do princípio que o que eu sei hoje é uma aproximação tosca e que, puxa, tomara que eu descubra de que maneira eu estou errado para eu poder aprimorar o meu conhecimento sobre a realidade. Então, essa humildade inerente, né, à pesquisa científica, eu acho sensacional. Eu sempre me ressenti da falta dessa humildade nas ciências humanas, porque quando tem alguém lá que é uma autoridade, sei lá, Marilena Chaui, não sei aonde, esses caras que são assim, esses deuses sagrados de humanas, não é assim que funcionam as ciências humanas. Normalmente o cara senta em cima de uma certa erudição, de um certo conhecimento, e mesmo que esse conhecimento esteja em xeque por inúmeras pesquisas, outros, o cara continua sendo inconteste e é difícil ver alguém de ciências humanas voltar atrás, né, assumir que errou e tal. E aqui está contando uma reportagem na Vox, do Instituto Max Planck, em que uma pesquisadora, uma tal de Julia Rohrer, belo nome, está querendo estimular os amigos de ciências humanas a virem a público dizerem quando eles estão errados, ou quando eles mudaram de opinião, ou por que que eles mudaram de opinião, ou simplesmente para dar a mão à palmatória. Veja que interessante, eu sempre denunciei essa postura, mas eu era uma coisa pessoal, eu não tinha nenhuma anedota, não tinha apoio de ninguém dessa história. Mas agora, pelo menos, eu estou vendo que alguém aqui no Max Planck, né, está tentando combater essa arrogância, ou essa teimosia, ou essa, sei lá, como é que a gente pode dizer isso, né, chamando isso de humildade intelectual. Eu acho isso bárbaro, eu nunca entendi por quê. E eu digo isso porque eu fiz um tempo de exatas e também fiz um bom tempo de humanas. Eu sou formado em comunicação, né? Em comunicação tem aquelas vacas sagradas, né? O cara está lá sentado em cima, catedrático e tal, normalmente defendendo teses que não têm mais cabimento nenhum, né? Ou então, às vezes, você vê palestrantes sendo achacados, etc. e tal, por questões ideológicas, né, ao invés de ter a abertura científica. Essa questão ideológica nas ciências humanas é uma doença, é um vírus horroroso, é um emborrecimento. Bom, desculpa, já estou aqui me empolgando. Será que tem mais alguma coisa para comentar com vocês? Até uma história curiosa aqui que parece ficção científica. Vamos lá, aí a gente consegue encerrar o radinho de hoje. A NASA está testando, vai testar agora, o DART. O que é DART? DART é o nome do. Como é que chama? É um nome engraçado. Os caras são bons para fazer acrônimo, né? Para fazer essas siglas. Cadê? O que quer dizer DART? Bom, não, em suma, só para resumir, enquanto eu procuro aqui o que quer dizer DART. DART é um sistema que a NASA está testando para proteger a Terra do impacto de asteroides. Então eles vão escolher um asteroide que está lá de um tamanho razoável, que é o tamanho mais popular, o tamanho mais popular, não, mas o tamanho mais frequente, né, que pode ameaçar a Terra, etc. e tal. A ideia é que essa espaçonave vai se chocar, né, com esse objeto. Na verdade, é um objeto duplo, é um objeto que é composto de duas pedras gigantes, né? E ele vai se chocar para ver o quanto ele consegue desviar a trajetória. A ideia aqui não é fazer como naquele filme do Armagedon, né, explodir uma bomba, não. É simplesmente por energia cinética tentar desviar o cara e ver o que que acontece, né? Bacana, né? Eu estou sempre anunciando aqui essas passagens. Raspando aí de. Eu não estou achando o que quer dizer DART, rapaz. Eu te juro que eu tinha visto essa história. Que diabos? Tô vendo aqui. Não, não vou lembrar. Não vou lembrar. De qualquer maneira, a primeira vítima aí desse sistema é um asteroide chamado Didymos, que tem 800 metros, razoável. E ele tem lá um assistente, ele tem lá um companheiro de viagem, que tem 150 metros de diâmetro, né? Bacana, a NASA vai estar testando vários sistemas de propulsão, a precisão toda da história, mas está aí, né, a NASA se preocupando em proteger a humanidade. Eu ainda acho que se ela conseguisse desviar para algumas capitais federais, né, só para. Bom, mas isso é um sonho velho meu, deixa para lá. Raríssimos, René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha. Contem para mim, por favor, se a qualidade do áudio estava aceitável, se tem tido alguma flutuação, se ela é baixa. Inclusive, seria legal saber como que vocês ouvem, se é através do aplicativo do SoundCloud, se é através do browser, usando o SoundCloud no browser, se é baixando o arquivo MP3 como podcast, né? Seria legal. Eu agradeço, de qualquer maneira, a esse raríssimo por ter chamado minha atenção. Como já dizia a padaria da esquina, né? Servir bem para servir sempre. Meus caros, um grande abraço e até amanhã.